podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe, e no episódio de hoje a gente vai trazer o artigo de Carolina Belin, que fala sobre a primeira terapia gênica para epidermólise bolhosa, que foi acelerada por investimentos filantrópicos nos Estados Unidos, e no Brasil, o Einstein vem conduzindo uma pesquisa para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Lembrando que essa é a Vertical de Saúde da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. A epidermólise bolhosa é uma doença genética rara e hereditária em que o paciente nasce com uma mutação em uma proteína importante para a ligação das camadas da pele, fazendo com que o órgão fique suscetível a traumas e lesões. Para essas pessoas, o processo de cicatrização tende a ser lento. Quando os machucados ou bolhas se tornam crônicos, aumentam as chances de infecção generalizada e do surgimento de câncer de pele. Carolina Belin traz a história de Juliane, hoje com 33 anos de idade, e que relata que o maior impacto na sua rotina é na locomoção, pois ela tem dificuldade para caminhar. No entanto, a doença hereditária deixou uma marca muito mais profunda na vida dela, a morte do filho Miguel, de apenas 9 dias após o nascimento. Ela diz que ela foi vítima de uma falta de conhecimento médico. O filho nasceu em 2015 com uma bolha em cada calcanhar e a médica, quando viu, se assustou. Ela disse que era epidermólise bolhosa, só que foram 8 horas de parto e ela acabou desmaiando. E quando ela acordou, eles tinham levado ele para a incubadora com febre de quase 40 graus. No caso, não era para ele ter ido para a incubadora, né? Eles colocaram um acesso intravenoso e foram administrados vários antibióticos muito fortes, como se fosse uma infecção. Com a filha, que hoje tem 15 anos, a história foi diferente. Mesmo que a jovem ainda tenha grandes obstáculos para sobrepor enquanto pessoa com doença rara. E como vice-presidente da Debra Brasil, organização que auxilia pessoas com epidermólise bolhosa, Juliane abraçou a missão de conscientizar e disseminar conhecimento. A entidade coordena um cadastro nacional de pacientes com a doença e tem um registro de mais de 1.000 brasileiros, embora estime-se que o número real chegue ao dobro disso. O que ela diz é que é muito difícil conseguir tratamento adequado, ter acesso aos curativos. Ela vê mães com crianças sem tratamento, sem um norte. As famílias do interior, por exemplo, têm muita dificuldade e às vezes chegam no pronto-socorro com a criança e ninguém sabe o que fazer. A epidermólise bolhosa ainda é uma doença sem cura conhecida, mas que pode e deve ser acompanhada de forma multidisciplinar, com tratamentos e curativos especiais para controle das feridas, alívio da dor e impedimento do avanço de lesões graves que possam atingir mucosas e órgãos internos, agravando o quadro de saúde do indivíduo portador. Camila, como eu disse antes, a epidermólise bolhosa é ainda uma doença sem cura, né? Mas a gente já tem estudos em andamento que avaliem tratamentos ou outras alternativas para melhora na qualidade de vida desses pacientes?
Temos sim, Laura. No Instituto de Pesquisa do Einstein está em fase experimental um estudo que deve beneficiar pacientes diagnosticados com epidermólise bolhosa distrófica recessiva. Segundo a pesquisadora Priscila Matsumoto Martin, que atua na investigação, esse é o tipo mais notificado no Brasil devido à sua gravidade. Ela conta que há mais de 20 proteínas que já foram descritas por terem envolvimento com os diferentes tipos de epidermólise bolhosa. Dependendo da proteína, a doença ganha uma classificação: epidermólise bolhosa simples, epidermólise bolhosa juncional, epidermólise bolhosa distrófica ou síndrome de Kindler. A pesquisa, no momento, é bem focada em um grupo de pacientes com epidermólise bolhosa distrófica recessiva, que tem uma mutação específica do gene de colágeno 7. A epidermólise bolhosa distrófica apresenta sintomas graves. As bolhas são profundas e se formam entre a derme e a epiderme, causando cicatrizes e, muitas vezes, perda da função do membro. É uma das formas que deixa mais sequelas. O tratamento proposto usa terapia gênica em duas frentes de trabalho. Uma delas é a criação de um enxerto com pele artificial, produzida por meio da técnica de edição genética com a tecnologia de editor de bases. O objetivo é fazer a conversão da alteração genética das células do paciente, ou seja, retirar uma amostra de células do paciente, manipular geneticamente em laboratório, montar uma pele artificial e fazer um enxerto em áreas afetadas para que elas tenham uma capacidade de se regenerar. A pesquisadora conta que a intenção é corrigir a pele para ficar saudável. O colágeno, que não é sintetizado por essas pessoas, passa a ser produzido na pele naquele ponto. Significa que a pessoa consegue tratar uma ferida, mas não significa que ela não vai mais ter feridas ao longo da vida. Futuramente, a pesquisadora também pensa em desenvolver uma pomada que possa ser aplicada diretamente na pele afetada e que consiga entregar as ferramentas para modificar as células no próprio paciente. Existe um medicamento desenvolvido pela farmacêutica Chrysal Biotech, que foi a primeira terapia gênica para o tratamento da epidermólise bolhosa aprovado pelo FDA em agosto de 2023. Os dados apresentados pela empresa apontam que este tratamento, baseado em uma pomada contendo as ferramentas de edição gênica, reduz em 50% o tempo de fechamento das feridas, mantendo-as assim por um período de até um ano, o que é considerado um resultado muito positivo. A outra abordagem da pesquisa do Einstein usa as mesmas ferramentas de edição genética para tentar produzir uma molécula de colágeno funcional que consiga ser sintetizada sem o pedaço da proteína que está mutada. A pesquisadora conta que eles têm prova de conceito de que isso funciona. Adicionariam uma modificação para a célula pular esse trecho do gene que tem a mutação, conseguindo assim produzir um colágeno que mantenha suas funções mesmo sem um pedaço. E ela fala que é interessante pensar no escalonamento da estratégia para as outras mutações da epidermólise bolhosa. Não há ainda perspectiva de quando o Instituto deve avançar para os testes clínicos no projeto que tem financiamento do Ministério da Saúde por meio do edital do CNPq. Contudo, Priscila destaca a importância do estudo no cenário das doenças raras. Ela conta que há 7 anos não se via nenhum estudo clínico como essa pomada que foi aprovada pelo FDA e que então existe uma expectativa muito grande de que essas novas tecnologias e investimentos em pesquisa possam ter mais produtos sendo aprovados nos próximos 10 anos. A epidermólise bolhosa ainda é um desafio em termos de cura. Ela conta que eles não pensam nisso como um projeto, mas sim em uma melhoria na qualidade de vida e ainda uma maneira importante de evitar carcinoma a longo prazo e feridas que possam formar sepse.
Camila, você até comentou sobre esse cenário da epidermólise bolhosa em que não se via estudos como essa pomada e que há uma expectativa de novas tecnologias e investimentos na área. Então eu queria que você contasse um pouco sobre esse modelo da EB Research Partnership, que é a maior organização global dedicada a financiar pesquisas para tratar e curar a epidermólise bolhosa.
Perfeito, Laura. A filantropia de risco é o nome dado ao movimento que vem crescendo no mundo de negócios financeiros para nortear financiamentos de impactos sociais e ambientais. Basicamente, é uma forma de filantropia que se concentra no financiamento de organizações ou programas em estágio inicial, porém com potencial de alto impacto. É diferente da filantropia tradicional, porque envolve mais que apenas a doação. Eles engajam fornecendo orientação, conselhos e, no caso de pessoas públicas e influentes, usam isso para atrair outros talentos para determinadas causas. A filantropia de risco também se utiliza de venture capital, quer dizer que os doadores assumem uma participação acionária, geralmente minoritária, mas que lhes dá o direito a um incentivo financeiro. O modelo é a base da EB Research Partnership, que busca ativamente os projetos de pesquisa mais promissores por meio de um conselho consultivo científico. Foi assim que a organização fez um grande aporte de investimento na farmacêutica Chrysal Biotech, acelerando o desenvolvimento da pomada que já falamos aqui no episódio. Sob a liderança do atual CEO Michael Hund, a organização saiu de um cenário de 2 para mais de 40 ensaios clínicos considerados promissores para a doença rara. No final de 2023, durante um encontro da Science in Society, Hund destacou que, diferente de outras doenças raras, a ciência fez descobertas relevantes sobre epidermólise bolhosa, portanto, ainda é preciso impulsionar esse conhecimento.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review /assine.
E hoje a gente recebe aqui no podcast a pesquisadora Priscila Matsumoto, do Einstein. Bem-vinda, Priscila.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
E aí eu até queria começar, né, falando um pouco sobre esse estudo experimental que vem sendo desenvolvido aí com a participação do Einstein, né? Como é que veio um pouco essa ideia de estudar essa doença rara, né, a epidermólise bolhosa, que a gente veio comentando ao longo do artigo?
Não, já é uma doença que eu estudava antes de ser pesquisadora aqui no Einstein, né? Então, durante a minha formação, durante o meu doutorado, que eu tive o primeiro contato com a EB. E depois que eu entrei aqui na instituição, a ideia veio de tentar trazer, né, um pouco dessa necessidade, né, de desenvolver novos produtos de tecnologia para as doenças raras. E aproveitar a nossa experiência com anemia falciforme, né, juntar um pouco da necessidade que tem na sociedade, né, de trazer novas ferramentas de desenvolvimento e tecnologia, e a nossa experiência aqui com anemia falciforme. Então, foi um casamento aí das duas ideias.
Legal, Priscila. E na matéria você até comentou, né, que essa terapia gênica ela está sendo testada com o objetivo de conseguir melhorar a ferida, mas não evitar que novas feridas apareçam. E que existe essa intenção da criação de uma pomada, né, que essa pomada sim poderia ter esse efeito curativo mesmo. Aí eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso, sobre essa expectativa.
A ideia da terapia como um todo, não só na forma de aplicação com uma pomada, como também o desenvolvimento das células e dos enxertos de pele para recuperar a ferida, as duas, elas não entram como uma terapia curativa de alguma forma, né? Elas vão tratar a ferida, né? Então vai ter uma expectativa assim de você melhorar o local, melhorar a coceira, a ferida, né, o prurido e a cicatrização, principalmente, né? Então vai ter expressão da proteína ali no local. Mas não é esperado que essa terapia ela corrija todas as células do corpo. Então ela não é de fato curativa, né? E o que a gente espera é que seja ela administrada na forma de um transplante de pele, enxertia, ou seja isso na forma de pomada, que é muito mais factível para as pessoas na população. Tenha uma reação mais local. Pode, a longo prazo, ter um efeito benéfico sistêmico, sim, né? E a gente tem visto que isso acontece com outras terapias que estão sendo já utilizadas para EB no mundo. Mas essa não é a ideia principal agora. Então, a gente está focando em melhoria de qualidade de vida.
E Priscila, assim, se você puder explicar um pouco em que fase esse projeto está, até para entender o que que ainda falta, né, ser desenvolvido, enfim, quais são as etapas para que o paciente consiga ter acesso a essa terapia fora desse ambiente experimental.
Tá. A gente está na fase inicial, né? Então, existe uma fase que a gente chama de pré-clínica, que é essa fase que pode durar aí uma média de 3, 5, às vezes até 10 anos, baseados no, na necessidade que a gente tem de testar o produto, né? De formar isso numa tecnologia que possa ser depois ser transponível ao paciente. Então, é difícil a gente dar prazo, né? A questão é o quantas coisas a gente precisa testar e quanto tempo que isso demora para chegar lá. Então, estamos nessa primeira fase inicial aí. O projeto já existe há 3 anos, basicamente. A gente está indo para o quarto ano agora, tá? Então, estamos testando e construindo as peles com essas modificações. E a pomada, ela ainda está pensando, a gente ainda está pensando em como a gente vai testar isso, porque a gente só testou isso em modelos tridimensionais, né? Então, a gente ainda não testou em modelos animais, e pode ser que as agências regulatórias exigem isso da nossa parte, né? Não sabemos ainda. Vamos ver depois que os testes forem concluídos.
Mas até para a gente entender esse timeline, mas aí as expectativas é que vocês avancem para até para os ouvintes entenderem, né? Quais seriam essas etapas posteriores, dando certo o que vocês estão avaliando agora?
Dando certo, se tiver uma eficácia, né, e se fosse seguro, a gente seguiria para os pacientes nos próximos anos, tá? É difícil a gente saber quando exatamente, então é esse o ponto que eu não consigo dar um prazo, né? Mas a próxima fase, após a gente fazer esses testes, já seriam direto nas pessoas. O que pode ser que a pomada, as agências regulatórias peçam algum teste com modelo animal. Né? O transplante de pele a gente não vai fazer em modelo animal mesmo, não, então já iria direto, né? Mas a pomada a gente ainda não sabe. Vamos esperar para ver se vai ser aceitável sem fazer em testes animais, que é a nossa vontade.
Legal, Priscila. Agora, até pensando na ampliação do uso dessa técnica, né? Vocês falaram, da intenção de estudá-la para outros tipos de EB também, não só para essa que vocês já estão, com esse estudo em andamento. E eu queria saber se vocês pensam também em avançar para utilizar, de repente, em outras doenças que talvez tenham um perfil semelhante, que possam também, quem sabe, se beneficiar com esse tipo de terapia, se existe alguma perspectiva ou intenção nesse tipo.
A nossa intenção no momento é tentar escalonar para outras mutações da ibetistrofia recessiva, né? Então, a gente está focando agora em tentar encontrar outras coortes de pacientes que consigam ser transponíveis para essa mesma tecnologia e para outros tipos de epidermólise, que a gente tem também, a simples e a junccional, que são os nossos focos atuais, tá? É certo que isso serve para outras doenças de pele, né, que tenham outras características muito similares em termos de aplicação, como pomadas, enfim, mas não é o que a gente está testando hoje. E a gente entende que essa tecnologia pode ser transponível, sim, para outras doenças, mas não é hoje o nosso foco do nosso grupo.
Tá, e vai lá.
Não, pode ir, Camila, depois eu pergunto.
Não, eu ia perguntar se existem outros estudos em andamento dentro da própria instituição também com algum perfil semelhante para a doença rara e que esteja também nessa fase de estudo experimental, para que a gente possa também dividir aqui com os ouvintes.
Claro, a gente, nós mesmo, né, eu faço parte de uma equipe aqui que trabalha com anemia falciforme, que não é uma doença rara aqui no Brasil, dada a grande prevalência, mas é uma doença rara no mundo de uma maneira geral, e beta-talassemia. E nessa a gente está um pouco mais avançado, sim, mas a estratégia é um pouco diferente porque a gente está focando em célula-tronco lá, né? Então não é um transplante de pele, não é pomada, é um transplante de medula óssea. Mas é um grupo de terapia gênica, né? E a gente já existe aí aos 5 anos, né, em práticos, trabalhando nessa terapia que a princípio seria quase que uma terapia curativa. Aqui na instituição, a gente tem alguns grupos também dentro da EritzBio, né, na parte da inovação, que focam em algumas tecnologias mais aplicáveis também, já estão um pouco mais avançados, mas ainda não para doenças raras, né? E o que a gente tem aí para doenças raras são os produtos que foram aprovados no mundo e que em breve, ou já chegaram, ou em breve estão chegando aqui no Brasil.
Perfeito, era isso que eu ia te perguntar, né? Quais são, né? Qual é o panorama hoje geral até da EB no mundo com relação a tratamento? A gente sabe de toda dificuldade quando a gente fala de doença rara, assim, de um modo geral. Se você pudesse fechar trazendo um pouco da situação mesmo hoje da doença e mundialmente.
Acho que a gente está num momento incrível, né, para desenvolvimento de tecnologias e para consolidação dessas tecnologias, né? Há muitos anos é estudada a epidermólise bolhosa, por mais que ela seja uma doença rara e às vezes as pessoas nunca tenham ouvido falar, mas tem pesquisadores que trabalham nisso em novas terapias há mais de 20, 25 anos. Né? Então, agora a gente está num momento em que um produto foi aprovado, né, um produto nos Estados Unidos, hoje já está sendo comercializado, que é uma pomada que tem um vírus dentro dela que consegue carregar a cópia do colágeno 7, então ela serve para as pessoas com EB distrófica, tanto recessiva quanto dominante, e ela tem essa expectativa de produzir colágeno nas feridas, né? Então as pessoas estão conseguindo utilizar essa medicação para melhorar a cicatrização. E o que os estudos mostraram é que essa, não só, né, a ferida, como também as pessoas ao longo do tempo têm uma qualidade de vida melhor de fato, né? Então elas não ficam livres, né, das limitações que a EB traz, não ficam livres das limitações do uso das coberturas e das proteções que essa pele precisa, mas essa é uma ferida que fica fechada por um bom tempo, o que é ótimo, né, porque reduz bastante a chance de desenvolvimento de carcinoma de pele, né? Então, é uma medicação aí, a base de terapia gênica que está saindo e já foi aprovada. Agora ela vai ser aprovada na Europa, muito em breve, né? Talvez aí nesses próximos 2 anos ela já esteja sendo comercializada na Europa também. E na sequência, o que a empresa diz é que vai ser depois distribuída para as outras regiões do mundo, né? Provavelmente em Japão e aí América Latina entra dentro desse pacote, né? E a outra coisa super interessante, né, que muitos outros grupos também estão trabalhando nessa pegada de qualidade de vida, né? Então, a gente não está pensando mais só em terapias que vão demorar mais, né, para chegar para as pessoas, como é uma situação emergencial. Então, a gente precisa de outros paliativos que ajudem a melhorar a qualidade de vida e que saiam mais rápido, né? E produtos que não envolvam edição genética, né, e que não envolvam modificações de genoma, de DNA, eles têm uma facilidade em ser aprovados, né, nas agências regulatórias. Então, as proteínas, né, o próprio colágeno 7 sendo administrado na pele, né, outras proteínas que estão ali disponíveis na natureza, como a da raiz do ruibarbo, ela também tem um outro produto que chama de acerein, que já foi aprovado na Europa, nos Estados Unidos, está sendo comercializado para todos os tipos de EB, pode ser aplicado na pele, uma pomadinha, né? Então, acelera a cicatrização e ajuda que essa ferida fique fechada por mais tempo. Então, a gente está num momento muito bom, né? Muito bom de aprovação de uma série de produtos e de consolidação de muitos anos de estudo aí que vem caminhando para EB e para outras doenças.
Que bom, Priscila, eu vi isso.
E Priscila, só para a gente finalizar, a matéria ela fala um pouco da questão do investimento necessário, né, para que a gente consiga desenvolver e até ter pesquisas direcionadas para esse caminho. Você trouxe aqui vários exemplos, como a Laura falou, bem bacana a gente escutar que existem todas essas possibilidades aí, que provavelmente no futuro vão estar aí ao alcance do paciente. Mas aí eu queria que você contasse um pouco, até pela visão de pesquisadora, qual é a dificuldade, o desafio para conseguir esse tipo de investimento, se vocês têm alguma facilidade nesse sentido, se você tem alguma orientação, né, também do qual é o melhor caminho para que a gente consiga ultrapassar, né, essa barreira, não só ter a pesquisa, mas também de alguma forma passar por essa questão toda do investimento necessário para que elas consigam se desenvolver.
Acho que o desafio que a gente está falando aqui de investimento, ele é realmente um grande problema, né? Quando a gente pensa aqui como pesquisador, eu vou submeter um projeto para agência regulatória, geralmente é um órgão público, aqui no Brasil é o que acontece. A gente entra num campo de competição, né, de um montante de dinheiro que a gente pode pedir para pesquisa. E quando a gente fala de terapias avançadas, né, desenvolvimento de tecnologias como essa, o dinheiro é muito maior do que o que as agências disponibilizam. Então, o que tem funcionado para a gente, né, e o que a gente pede que as pessoas façam é que, para que a gente consiga, né, ser aprovado, para que a gente consiga ter esse dinheiro para executar a pesquisa de qualidade, que abram-se editais específicos para esses tipos de terapia, né? Que aí sim você consegue colocar o montante de dinheiro num limite que cabe à sua pesquisa. Senão a gente não consegue, né? Senão a pesquisa fica patinando ali, 2 anos testa uma coisa, depois mais 2 anos testa outra, né? Porque realmente é um custo alto, né? E não tem como a gente fugir desse custo alto hoje no momento. Tanto que o produto, quando é lançado no mercado, também tem um custo alto, né? E o que a gente sabe é que para se ter, né, para se entender, para se ter uma tecnologia como essa aqui, nacionalmente, aqui no nosso país, a gente precisa produzir aqui, né? Então não adianta a gente continuar com esse pensamento de importar as tecnologias do mundo, porque isso também vão requerer investimentos aqui e a gente vai talvez gastar mais tempo, né? Essa transferência de tecnologia também não é uma coisa curta e nem encurta caminhos. Para pesquisa e precisa ser testado na nossa população, né? Considerando todas as diferenças culturais, genéticas, né? E hábitos de vida que nós temos. Então, é um desafio muito grande, né? Às vezes a gente dá sorte, né? Então, nesse momento é isso que eu diria. Acho que a gente tem recurso, tem pessoas, né, capacitadas para desenvolver aqui. Mas a gente precisa de um aporte de investimento maior, né? E quem sabe esse aporte não possa vir também da instituição privada, que vai facilitar, né? Que não fique sempre na mão do governo, manter a pesquisa hoje no país, que é o que hoje tem acontecido.
Priscila, obrigada por trazer esse panorama, né, e também as etapas aí da pesquisa que vocês estão desenvolvendo e, enfim, esse olhar mesmo, como você disse, que vem crescendo para a EB, a gente sabe todo o impacto, né, todo o burden que essa doença tem, assim como muitas outras doenças raras, que é um tema frequente aqui no nosso podcast. Obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando sobre essa doença.
E antes de terminar, eu quero te convidar para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Vai lá em @MITTechReviewBR, que tem muito conteúdo interessante, não só de saúde, mas tecnologia, negócios e sociedade. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.